também depois.
Ó, o Ricardo tá falando aqui, ó, boa noite, cara, mais um grande final no Caiçara e com melhor cobertura da Guanete TV, valeu, cara.
Aí é nosso árbitro, Ricardo, né, Marcos?
Tá aí ligado
aí. Ele tá crescendo como árbitro, viu, Cristão? Ele, todo mundo convidando ele aí agora, você tá sabendo o problema que ele deu na coluna aí, né?
Não.
Deu um problema aí que eu não posso falar no ar, diz ele que é por conta do trabalho.
Ah, tá.
Depois nós vamos falar no off pra você e pra Marco Antônio aí.
Tá vendo, Ricardo? Sobrou, hein? Falar nisso, Marco Antônio, então conta pra nós aí rapidinho, 18h37, neste sabadão, um convite especial para vocês, mas enquanto Marco Antônio tá ajeitando os patrocinadores, deixa eu falar aqui os resultados hoje da Copa do Mundo. Que grande jogo, hein, gente? Senegal aplicou 5-0 no Iraque, tá? E a equipe da França goleou a Noruega por 4-1. Time da França, eu vou dizer, tem grandes jogadores, favorita a conquistar a Copa do Mundo. E agora, que jogo que vai ter agora às 21h? Olha, a equipe aí do Uruguai, só a vitória interessa contra a equipe espanhola. A equipe da Espanha vem forte, tá com 4 pontos, o Uruguai é o segundo colocado, tem 2, faz o confronto das duas equipes aí, porque Cabo Verde com 2 pontos vai pegar a Arábia Saudita. Então, quem vencer de Arábia Saudita e Cabo Verde, se o Uruguai perder, tropeçar, o Uruguai tá fora da Copa do Mundo, tá? Então, para o Uruguai, uma vitória de extrema importância e a Espanha não quer terminar na segunda colocação do grupo. Que jogo, hein? Agora 21h, como eu tô falando, rodada pelo Grupo H. E os outros dois jogos que tivemos, Senegal 5-0 no Iraque e a França aplicou 4-1 na Noruega. Amanhã, olha que rodada amanhã, às 11h, teremos aí a equipe da Jordânia contra o time de Lionel Messi, Argentina, grande jogo, Argentina com 6 pontos, vai buscar a vitória, e o Messi aí é o artilheiro da Copa até então com 5 gols, vai pegar a Jordânia. Eu acho que Messi amanhã faz mais uns 2, se brincar. E olha lá se não fazer mais. E a Gélia vai encarar a equipe da Áustria também às 23h, 11h. Amanhã às 8h30, nós temos aí o Congo encarando os Uzbequistão. Jogo difícil também para as duas equipes, tá brigando lá embaixo, né? Mas a Colômbia, que tem tudo aí, que tá fazendo um ótimo campeonato, já classificado, vai pegar a Portugal. A equipe de Cristiano Ronaldo não pode perder e Portugal mesmo com 4 pontos, aí tem o Congo que poderá chegar aos mesmos 4 pontos. Vamos ver como é que fica a situação. Fechando a rodada, às 18h, teremos aí também a equipe da Croácia contra a equipe do Gana. Que jogo, hein? Jogo legal. E também o Panamá encarando a Inglaterra. Os ingleses têm 4 pontos, Gana com 4 pontos, Croácia tá na briga aí com 3 pontos. Rapaz, agora que situação de uma grande equipe aí na Copa do Mundo. Uruguai poderá ficar fora da Copa do Mundo e a Bélgica, meu irmão, a Bélgica com um grande jogador, se tropeçar também amanhã, corre o sério risco de ficar fora. Esse jogo 20h, Nova Zelândia e Bélgica, e Egito encarando a equipe do Irã. Então, esse grupo aqui, o Egito é o primeiro colocado com 4, o Irã é o segundo colocado com 2. Se a Bélgica perder, Nova Zelândia vai 4, jogo também de briga aqui, mas se a Bélgica vencer, aí ela classifica, porque Egito e Irã, aqui um mata o outro. É a Copa do Mundo. Lembrando a vocês que o Brasil joga nesta segunda-feira, agora às 14h, 14h, contra o Japão. Brasil terminou na liderança do seu grupo, já o Japão terminou na segunda colocação. Então, Brasil e Japão nesta segunda-feira, 14h, não perca não, tá? Beleza, Marco Antônio de volta aqui trazendo as notícias do Alto Caiçara. Neste sabadão, amanhã a partir das 7h30, teremos a grande final do Campeonato Master no Alto Caiçara. De um lado, a equipe do prefeito Nau, GBI Master, comandado pelo Ita Bel. Do outro lado, a forte equipe do JB Master, comandado pelo Zé Buchari. A equipe do Nau amanhã só vai estar em campo Rafael Granja, Ricardo, só isso. Sem falar Gil Demar, esses caras aqui de Guanambi. Então, o time, meu irmão, da GBI Master é problema. Mas é Buchada, com o time dele bem entrosado também. Um grande duelo. Tem Flavinho, tem grande jogador, Ney, o goleiro que pega muito também aí na equipe do GBI, o Zal, então, do JB Master, o Barraca. Então, jogo difícil amanhã, mas é grande final amanhã. Galeguinho corre, não para de correr. O Flavinho também dá uma canseira ali na frente, né? Tem Paulistinha. Então, time muito bom. Amanhã, 19h, sabadão no Alto Caiçara. Pois não, Marcão, manda pra nós aí a galera que tá apoiando vocês aí, Marco.
Vamos lá, e artilharia, né? Tá sendo de de Dui, do Remotores.
Que já tá fora, né?
E os dois goleiros aí disputando são tanto do JB Master quanto do JB Master também, GB Master e JB Master. Então, vai decidir amanhã quem é o melhor goleiro lá.
Aí, legal.
Na final, né?
Os dois em campo.
Nós temos que agradecer aqui a Cláudio Fiuza, né, Jorge? Que vem dando, deu também muito apoio nessa competição. Ao nosso amigo Edileno também, né? Edileno Oliveira, secretário, que deu bastante apoio. Nosso secretário Diego Pi, nosso vereador Doutor Som, né? O deputado Felipe Duarte, a nossa Intersoft, que está sempre presente no nosso evento, né? Dando total apoio, cobertura também. A vereadora Lilia. Né? A distribuidora Alto Caiçara, que é que eu não tomo nem água lá, na verdade. Porque de
é
graça.
Mão de vaca, é mão de vaca.
E agora nós temos que apoiar, na verdade, e falar, né? Porque a gente está realizando esse evento, então, Jorginho sabe, é através também dessas duas pessoas aqui, viu? Esse pessoal que a gente falamos aqui deu total apoio, mas se essas duas pessoas não abraçam, a gente dificilmente ia fazer isso. O evento, que era essa competição que está finalizando amanhã, com fé em Deus. Que é o prefeito Nau Azevedo, né?
Uhum.
Que nos deu total apoio na arbitragem. E o nosso presidente da liga, Jorjão também.
Jorjão.
Que eu tive uma reunião com o Jorjão. E Jorjão e o Jorginho, aí ele ligou pro prefeito. O prefeito autorizou a gente fazer a competição, que ele arcava, né? Dava o apoio da arbitragem. Então, antes, agradecer tanto ao prefeito Nau quanto ao presidente da liga, senhor Jorjão.
Antes disso aí, né, Marcos, então, a gente já tinha corrido atrás de ajuda, né, dos patrocinadores. Aí procuramos, igual ele citou aí, Doutor Som, Diego,
Edileno, Fiuza.
Edileno, Fiuza, ele, dona Lilia, esse pessoal aí deu, né, chegou junto com a gente, falou que podia
realizar, que ia dar contribuição,
mas
não dá pra gente finalizar.
Aí,
né?
Marcos foi fazendo tudo, os gastos, você sabe, as contas, não bateu. A gente já foi triste, já falou, Jorge, ele falou comigo, com o Neguinho, não vai dar pra fazer o campeonato.
Eu fui curto e grosso, não dá pra gente fazer.
Não tá dando, não vai dar certo. E pra gente tá quebrando cabeça, fazer qualquer coisa e tirando do bolso, não dá, porque não tem como, né, Chitão?
Isso, não pode.
Aí fomos lá conversar com o Jorjão lá, Jorjão chegou, Jorjão. Eu falava a verdade pra você, Marco tem mais a proximidade dele, e eu achava que não, viu, Marco? Que, também quem é que vai fazer isso aí que ele fez? Que, por falar que o Jorjão é doido, ele é doido mesmo. Ele chegou e falou, não, vocês vão fazer sim, peraí, eu vou ajudar com tanto aqui, com X, e vou ligar pra Nau aqui.
Pra ajudar.
Graças a Deus o prefeito
atendeu
na hora, falou, ó, pode falar pros meninos aí, pode meter marcha no campeonato, pode estar fazendo o campeonato, que eu vou ajudar. E agora, graças a Deus, todo mundo chegou, né, Marcos? Todo mundo ajudou e vão fazer o campeonato e quero agradecer de coração para a Jorjão, que não mediu esforço para estar ajudando a gente. Todo mundo, né, Marcos? Tem uns que falam bem, tem uns que falam mal, a gente não nasceu
para
mal, todo mundo, só que Jorjão é um cara bom, rapaz, Jorjão é um cara bom, você tem que saber, né?
Isso.
Tem que saber conversar,
lidar
com ele, não só, né? Tem que saber lidar com as pessoas, isso. Com todo mundo, né?
Isso. Às vezes é o jeito da pessoa.
É o jeito,
né,
dele. E ele ligou pra Nau, Nau falou, não pode fazer. E aí agora tá fazendo. E quero dar um abraço também. Você tava com ele lá com o Eldan, né?
Isso.
Eu convidei o Eldan, eu quero Eldan pra estar na final com a gente lá, Marco.
Isso.
Pra Neto, que Neto também nos deu uma força lá, Chitão, aí com o time do Alto Caiçara, que aí você fez até carro de som, né, Marco?
Tá isso, lá, tá rodando aí.
Pra Neto que tá aí, o cara é um cara humilde demais, um cara com coração.
Representante de Guanambi nos Emirados Árabes.
Dos Emirados Árabes, é um cara de coração grande, eu sou até suspeito de falar, porque eu sou amigo dele particular, somos próximos, né, Marco? Mas isso, quem isso. Conhece é um cara que ele procura tratar bem todo mundo, se ele puder ajudar, ele ajuda.
É simples, né?
E é um cara simples, pelo
é um menino
pelo
que venceu na vida,
venceu,
passou
na vida.
A dificuldade como todos, e graças a Deus hoje virou um profissional e tá seguindo a carreira.
Seguindo a carreira dele.
Isso é igual. E com certeza a gente tem que torcer, né, pra ver ele na seleção brasileira ainda, isso. Que idade ele tem.
Idade, né? Tem, e futebol, Neto. Tem mais ainda, né, Marcos?
O próprio menino de André Henrique também. André Henrique
também é um cara que.
Quem
é um
sabe o ano que vem a gente não vê eles na seleção aí.
Quem
porque muitos desses aí já vai afastar da seleção, né? Então, a gente que é guanambiense tem que torcer pra gente tentar ver um garoto desse.
Conversando com o Neto, Marco, você já foi profissional, já passou por isso aí. A gente tava conversando, ele falou, um ano, Chitão, muda.
Muda tudo.
Você vê que
futebol.
Do nada, ninguém sabe, ele teve uma proposta lá, teve uma conversa dele na época lá com o Santos.
Foi.
e Neymar tava jogando lá fora.
Isso.
Eu tava conversando com ele, eu falei com ele, já pensou se ele tivesse vindo e dar certo, ido pro Santos com o Neymar lá, a gente tirando foto com o Neymar. Você não gosta de Neymar, Chitão. Vamos falar a verdade aqui.
Quem?
Não, você tá não doido? Suporta Neymar, não, você não gosta de Neymar?
Não.
Fica no grupo xingando, falando mal de Neymar. Não,
Neymar. É sim. Neymar é o seguinte, Neymar é aquilo que eu sempre falo pra você. Trata-se de um gênio, um grande jogador, mas do jeito que Neymar estava fazendo com a carreira dele, só estava ruim pra ele.
Foi.
Que, né, Marco Antônio?
Foi.
É, ninguém estava querendo Neymar na seleção do jeito que ele estava. Inclusive, até as pessoas mesmo falavam, se Neymar voltar a querer a jogar bola, ninguém ganha dele.
Não tem jogador.
Agora, o problema de Neymar foi que ele chegou num patamar, né, de um jeito lesionado, machucado, ele não cuidava, enquanto os outros estão trabalhando, estão buscando na sua oportunidade. Então não é justo você cortar um jogador na seleção que tá aí correndo atrás, buscando, dentro do objetivo, para levar um jogador pelo nome. E a gente já viu isso acontecer várias vezes. Tá... Só que quando o Neymar foi convocado para a seleção, ele falou: não, agora eu tenho que mudar, agora eu tenho que fazer 100% o que a seleção precisa e necessita de mim.
Neymar não tá aguentando, na verdade, nem finalizar uma partida de 90
exatamente.
Minutos.
Exatamente.
Essa era... eu sei. Eu quero o Neymar na seleção, ainda bem que teve tempo. Isso. E ele vai nos ajudar bastante.
Então, não confio no cara.
Não.
Marco Antônio, deixa eu falar pra você. Sem Neymar na seleção, veio esses dois jogos aí, de coração, você gostou da atuação da seleção brasileira?
Não, peraí, você não pode confundir as coisas.
Não,
hoje o principal jogador Neymar da seleção brasileira é Vinícius Júnior.
Vinícius Júnior.
Sem Neymar ainda.
Porque, Neymar não atuou.
Exatamente.
Correto?
Agora Vinícius nós vamos torcer para que Neymar seja o cara.
Do primeiro jogo, você gostou da seleção brasileira?
Não, ninguém gostou.
Você gostou da seleção brasileira?
Não, também não.
Qual foi o jogo que você gostou da seleção brasileira?
Os dois últimos jogos eu gostei da seleção brasileira. Os dois últimos eu gostei.
E qual foi os confrontos contra quem?
Não importa.
Não importa.
Não, deixa eu te falar. Se você entrar nisso hoje, a Copa do Mundo hoje é um baba em relação a outras Copas do Mundo. É a Copa que tem 48 seleções. Você nunca viu falar do Congo?
Não.
Você nunca viu falar do Haiti?
O Haiti.
Né? Então, por que que a Itália tá fora hoje de uma Copa do Mundo? Itália é tetracampeã. Porque pegaram a Copa do Mundo, a FIFA, que pensa exclusivamente em dinheiro, como a Comebol. Pegaram, fizeram aí da Libertadores da América um campeonato que daqui um dia vai chegar 100 times. E você tem jogo na Copa do Mundo que você olha o Haiti jogando, joga um Congo jogando, vê um Congo jogando e não vê uma Itália na vida jogando, aí você vai falar, não mereceu.
Você fala de agora.
De agora.
2018 a Itália tava na Copa?
Não. Então, mas tinha também 36 seleções.
Sim,
mudaram muito,
a Itália não classificou, Marco. Então a gente não. Ei, eu sou brasileiro. Eu peço com Deus que a seleção seja campeã. Mas do jeito que tá, é difícil. Você vê, deixa eu falar, você é flamenguista. Entendeu? Ah, que Jorge, não é clubismo, não. Você tem esperança do Brasil ser campeão com um meia daquele chamado Paquetá?
Mas aí eu lhe pergunto, Jorginho, aí nós não podemos entrar em confusão.
Não
podemos. Mas quem é dos jogadores hoje no Brasil, meio de campo, que tá jogando o que Paquetá tá jogando? Não é?
É pior que não tem, né,
mano? É isso que eu tô falando.
Era você Marco Antônio novo aí pra estar representando.
Mas é isso que nós
estamos falando. Joga muito.
Mas é isso que nós estamos falando.
Você viu aquele ataque? Como é que é o nome daquele atacante do primeiro jogo?
Matheus Cunha?
Matheus Cunha,
o grande. Não, o que perdeu o gol?
É o Moreno de cabeça?
Ah, o Igor Thiago.
Colocou um cara daquele ali, o cara perdeu o gol, o cara saiu com um sorriso aqui, pô. O cara, ele não colocou na cabeça que ele tá jogando a Copa do Mundo pra ter uma oportunidade que ele tá tendo.
Na verdade, você falou do primeiro jogo, Jorge, só que o Brasil foi a única seleção, se eu não me engano, que pegou uma seleção na primeira fase que tá entre as 10 melhores do mundo.
O melhor lateral direito.
Aquela seleção tá, acho que é 30 e tantos jogos sem 27 perder.
27 jogos invicto.
Mas sem perder, jogou com quem? Vocês têm que ver.
Não,
também,
mas jogou na Europa toda.
Sim, mas.
Europeu, Jorge.
Sei lá.
Futebol é o que eu tô te falando.
Já ficou
muito nivelado.
Eu tô com medo de Japão aí.
Eu gostei do Brasil, que ela começou ruim.
Isso.
A tendência é ela ir melhorando. Tem gente que começou bem e a tendência vai descer.
Porque também, se você ver falar sobre futebol, 94 que foi campeão, eu era moleque, eu tinha 3, 4 anos.
A seleção foi desacreditada.
Você também não, você era mais velho.
Não, eu sou
não minta, não.
Não, eu fiz 38 anos.
Brincando?
Eu fiz 38, eu lembro que meu pai, quando foi campeão, colocou eu
nas costas
dele. Meu nome é Jorginho por conta do jogador do Flamengo.
Do lateral
do Flamengo. Você tá entendendo? Aí agora, Marco, deixa eu falar pra você.
Rapidinho aí,
viu? Tá 94, ninguém acreditou na seleção. 98, ninguém acreditou, perdeu lá na final para a França.
Isso.
98, 2002, ninguém acreditava naquela seleção, fomos campeão. E 2006, que todo mundo falava que ia ser campeão, com Ronaldo Fenômeno, isso. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho. Os caras perdeu, pô.
É isso que a gente fala. Então, o que que tá acontecendo hoje com o futebol? Às vezes, tanto a FIFA como a Comebol antigamente, só pra você ter ideia como é que era a Libertadores, só disputaria Libertadores o campeão e o vice de cada estado. De cada estado desse aí. Por exemplo, no Brasil, não tinha Copa do Brasil e não tinha o Sul-Americana pra levar um time. Hoje é 9 times brasileiros que participam de uma Libertadores. Era só o campeão e vice de cada estado, né? Então, assim, de cada estado não, de cada país. Tava lá 2 do Uruguai, 2 da Argentina, 2 do Brasil. E hoje não. Quer dizer, precisa fazer dinheiro e vai colocando a equipe adoidada. A Copa do Mundo, essa é a maior Copa do Mundo, com 48 seleções. E a FIFA já está analisando, tentando, para que o ano que vem seja muito mais ainda, né? E a primeira Copa do Mundo que tem 3 países com Copa, sempre é nenhum país: Canadá, Estados Unidos e o México.
Isso.
Então, assim, mudando muita coisa, mas deixa isso, esse papo pra lá. Vamos torcer pra nossa seleção brasileira.
Sim, campeão.
Domingo, segunda-feira, independente de quem fazer o gol, quem jogar, nós temos que torcer pra nossa seleção.
Com a faixinha no final,
com o Neymar, né? E tudo.
Na faixinha,
e
pra Deus é 100% Jesus,
isso.
Né?
Isso.
E você fazendo um vídeo falando
isso. Eu só tô ganhando um bolão, viu? Só tô que acerta em bolão.
Inclusive, pra Neymar, seria muito prazeroso ele terminar o ciclo dele como campeão mundial, já que Neymar tem todos os recordes da seleção brasileira, é o jogador que tem mais gols na seleção brasileira. Isso. Então nós temos que torcer. O Guru tá ouvindo na casa da sogra dele.
Ixi.
O Edson Guru mandou um áudio aí, falou.
Fala logo aí quem ganha amanhã.
Ele já falou aqui, quem ganha é o time do Zé Buchada.
Então não é campeão.
Ele mandou mensagem.
Pelo amor de Deus.
O Guru tá ouvindo na sogra. Como é que a sogra recebe lá, moço? Aí é difícil. No mínimo foi tomar café lá agora na casa da sogra, tá? Tá aí. Marco Antônio, Jorginho, quero agradecer vocês. Tá chegando a hora, 18h54. E mais alguma coisa aí, Marcão?
Mandar um abraço.
Convidar pro nosso todo mundo, né?
Mandar um abraço pro nosso guru, né? Esse é o homem que mais acerta em Guanabira. Ele não acertou um bolão ainda da Copa.
Ele quebrou o Caissara lá de Bira.
Ele quebrou o time de Rita, que ele falou pra mim que o time de Rita ia ser campeão.
Foi lá no Zé
Buchada. Os caras perdeu pra Rapaz Espinosa.
Mandar um abraço.
Ele torceu pro Brasil.
Mandar um abraço, né? Não, ele torce pra Argentina.
Ele é argentino.
Eu já vi no grupo, é argentino.
Ele é argentino.
Então, perdeu já, ainda bem. Mandar um abraço, né? Que eu não posso esquecer da nossa Morrinhos, do nosso Suruá, do nosso Mutans, né? Nossa Seraíma. E vamos, né? Sentar, vamos votar essas competições. Temos que fazer competições de Morrinhos, competições de Seraíma, competições de Mutans, competições no Suruá. Vamos votar aquela época boa de Guanambi.
Precisamos de apoio. Precisamos de apoio e...
Amanhã Diego Pita lá mais um prefeito, não.
Aí é o secretário que eu gosto.
Olha aí o torcedor Zé Nilton aqui lá de Caetité. Chitão, Matheus Pereira é melhor que Paquetá. Não dá pra comparar. Paquetá e Matheus Pereira, aí não dá. Eu tô, posso até dizer. Deixa eu ver aqui, Marco Antônio, ó, Marivaldo, né? Uma coisa legal aqui, Marco Antônio, ó. Boa noite, galera massa aí. Parabéns pelo campeonato do Alto Caiçara. Chitão, por que a Liga não cria um campeonato municipal master? Já tivemos aí a Liga, já criou, não?
Quando eu era presidente, eu fiz um lá. Jorjão tá pensando também em fazer um master no, agora, depois do municipal, no estádio também. Já teve, viu, amigo?
Peuzão.
Quem foi campeão foi Carianha, na verdade.
Peuzão tá falando aqui que amanhã o Caiçara City pega fogo.
Peuzão é pagodeiro.
Peuzão, o Piribi tá aqui, tem uma galera
aqui. Haja Brahma, PC
Anjos. Dudu, homem bebe demais, o Negão.
Negão não para, não, né, velho?
Para, não.
Na Edson, ele... Junta aí.
Meu grande amigo Naetz, a parceirada é forte.
Marco Antônio, tá aí o Kel mandando abraço pra vocês.
Menino,
tá?
Kel fez o maior forró de Seraíma, 10 dias de festa, como é que aguenta?
Kel
foi lá em Seraíma.
Eu vi lá, só mandou uma foto pra mim.
Eu quero mandar um abraço também, Chitão, pra minha esposa Clara, né? Se não mandar um abraço aí, chegar lá em casa, o trem tá... Não deixa nem eu dormir na cama lá.
Aí.
E não, vem lá, é barril.
Ai, Debolão.
Guanambi todo, viu, Chitão? Vamos lá. Pode ir, eu tô convidando, Jorginho tá convidando, pode ir, tem gente que tem receio de ir ainda no Caiçara.
Tem muita gente.
Ir no Caiçara, que é um dos melhores bairros de Guanambi hoje no momento. Acabou confusão, acabou tudo, eu garanto, pode ir que eu garanto. Quem tiver esse receio ainda, isso, pode ir pro Caiçara amanhã, que vocês vão assistir uma belíssima partida de futebol. E vai ser bem recebido no Alto Caiçara, viu? Vamos lá.
E um grande show logo após, teremos aí Boteco dos Morenos. Então você que tá ligado aqui com a gente no Balanço Esportivo, todo mundo amanhã no Alto Caiçara, a partir das 7:30 da noite, transmissão ao vivo no YouTube da Guanete TV. A equipe do prefeito Nau vai estar lá, o prefeito Nau vai estar jogando contra a equipe aí do JB Massa, tá? 18:58, chega no finalzinho, né, Roberto? 54 minutos, aliás, mandar um grande abraço também à rapaziada da Mademil, né? Que tá sempre com a gente também, grande abraço aí a galera da Mademil. 18:57, olha só, mandar um grande abraço também à galera da Constrular, Rede Construir, meu parceiro Regis, obrigado mais uma vez aí, sempre com a gente, João Carlos também, aquele abraço, lá na Rede Construir você encontra piso, porcelanato, revestimento, toda a linha de materiais de construção. Rede Construir ali e Constrular, uma parceria que deu certo. Avenida Tiradentes, próxima rotatória do batalhão. E lá na Constrular você encontra tudo para a sua construção. Constrular, telefone WhatsApp 3451-5041. Valeu, Adevaldo da Mademil, aquele abraço, obrigado aí, sempre ligado aqui com a gente também, pessoal da Mademil. E claro, finalizando aí, mandar um abraço à galera da Sola Tinta, meu amigo Robério, aí onde você encontra as tintas automotivas. Avenida Santos Dumont, logo no início aí do sacolão, tá? Aí, meu amigo Roberto. Valeu, Marco Antônio, obrigado, até amanhã no Alto Caiçara.
Valeu, Estão, mandar um grande abraço aqui pra Escolinha, todos da Escolinha Flamengo Guanambi, nesse momento, tá disputando a competição lá em Itapetinga, né? Professor Décio, professor Pastor, que eu não pude ir, que eu tava viajando, mas
Patrícia, né?
Patrícia, diretora, avó e todos os meninos estão ganhando muitos jogos lá, viu? Tô só acompanhando aqui, agradecer, parabenizar.
Valeu, todos Jorge, Flamengo, obrigado, Guanambi. Jorginho.
Valeu, Chitão, aguardo todo mundo amanhã e se Deus quiser vamos fazer uma final de campeonato brilhante e vai ter um grande show lá com o Boteco dos Morenos, viu, galera?
É.
Vamos colar em peso lá, vai ser bom.
Beleza, valeu, gente, final do Balanço Esportivo, tenha todos um excelente final de semana.
Jogão de bola.
Aí, algum no YouTube.
Final do campeonato. No Alto Caiçara, às 7:30 da noite com a transmissão da Guanete TV. Nosso amigo Chitão da Bahia na locução e os comentários do Beto Cascão. E as equipes que irão enfrentar será GBI Master do nosso amigo Ita e nosso amigo Bel da Sadia versus GB Master do nosso amigo Flavinho. E o guru não vai ficar em cima do muro, vai falar agora quem será o campeão. É agora. GB Master 5, Guanambi Master vice 0. Edson Guru, que tu sabe tudo bem. Nunca erra, nunca erra. Só às vezes.
5-0 que ele falou. Só às vezes. Ele falou 5-0 pro time do Zé Buchada.
É por isso que a sogra manda ele embora. Não é que chega e já manda embora.
Entrou água do Zé. Aí depois, daqui a pouco eu chego pra nós conversar aí.
Valeu, gente. Tchau, oi. Valeu.
Radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 26 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: desenvolvimento da indústria naval brasileira.
Presidente Lula visita construções de barcos de apoio marítimo da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina.
Eles fazem parte do programa Mar Aberto de renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras.
Mais de 2.000 profissionais estão envolvidos na construção de 16 embarcações e presidente destaca a geração de empregos na indústria naval.
Por que que não compra da China? Porque a China não paga salário do povo brasileiro.
E ainda desemprego no menor patamar desde 2012.
Dados do IBGE apontam que taxa de desocupação ficou em 5,6% no trimestre encerrado em maio. Luana Karen.
Outro destaque foi a queda na taxa de subutilização, que atingiu 13,3%, o menor nível da série histórica.
E queda também na evasão escolar.
Censo da Educação mostra que abandono da escola diminuiu 61% entre 2022 e 2025.
Índice de reprovação no ensino médio também caiu 65% no período. Pablo Mundim.
De acordo com o Ministério da Educação, os resultados refletem um conjunto de políticas voltadas à permanência dos estudantes na escola. Entre elas, o programa Pé de Meia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula acompanhou hoje o andamento da construção de 16 barcos da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina.
O programa Mar Aberto prevê a renovação da frota da companhia, com previsão de entregar 98 embarcações nos próximos 7 anos.
Lula também participou do lançamento ao mar de uma fragata da Marinha, a primeira de 4 unidades que estão sendo construídas para aprimorar a defesa marítima do país.
O presidente Lula visitou as construções de barcos de apoio marítimo da Petrobras em Itajaí, Santa Catarina. Mais de 2.000 profissionais estão envolvidos nas obras de 16 embarcações. A iniciativa faz parte do programa Mar Aberto de renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras. Com previsão de entrega para julho, uma das embarcações em construção no estaleiro Detroit, em Itajaí, é a Starnave Electra de transporte de suprimentos. O barco conta com sistemas de geração e distribuição de energia, além de novas tecnologias de pintura e de sistemas anti-incrustação, contribuindo para menor consumo de combustível e menor nível de emissões de poluição. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, os empreendimentos se alinham com a política verde da empresa.
Esses barcos têm tecnologia atual embarcada, respeitam o nosso Acordo de Paris, respeitam as nossas intenções de sustentabilidade, apoio ao meio ambiente.
O presidente Lula destacou o fortalecimento da indústria naval brasileira.
A coisa custa 10 milhões mais barato. Por que que não compra da China? Porque a China não paga salário do povo brasileiro. Mas quando você compra de lá, você não desenvolve a indústria nacional. Quando você compra de lá, você não desenvolve tecnologia aqui. Quando você compra de lá, você não gera emprego aqui.
O programa Mar Aberto prevê a construção de 96 embarcações até 2032, com investimentos estimados de R$ 32 bilhões na indústria naval brasileira. Mais cedo, o presidente Lula participou em Itajaí da cerimônia de lançamento ao mar da fragata Cunha Moreira. Com 107 metros de comprimento, convés de voo e hangar para helicópteros, a fragata conta ainda com radares, sistemas de armas avançados e sensores integrados. Nesse projeto, o governo do Brasil está construindo 4 navios de guerra, com investimentos de quase 14 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. Reportagem Graziele Bezerra. A taxa de desocupação entre março e maio desse ano foi de 5,6%, menor patamar da série histórica.
E o rendimento médio do brasileiro aumentou.
Dados mostrados pela PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE.
O número de brasileiros procurando por uma oportunidade de trabalho retornou ao menor patamar da série histórica, iniciada em 2012. A taxa de desocupação no trimestre encerrado em maio foi de 5,6%. O índice ficou estável na comparação com o trimestre anterior e teve queda de 0,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Outro destaque da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua foi a queda na taxa de subutilização, que atingiu 13,3%, o menor nível da série histórica, como explica o analista do IBGE, William Kratochwil.
mais importante é quando observamos a subutilização do mercado de trabalho, ou seja, aqueles que trabalhavam menos horas do que gostariam, aqueles que estavam desalentados, aqueles que estavam fora do mercado de trabalho, mas estão potencialmente ligados a ele, que apresentaram reduções nos seus contingentes, e isso diminuiu a taxa de subutilização do mercado de trabalho, o que é um fator importante, mostrando que o mercado ele continua absorvendo a mão de obra que não estava sendo utilizada.
No caso dos empregados com carteira de trabalho assinada, o índice se manteve estável, com quase 40 milhões de pessoas formalizadas. No começo do ano, a gerente Fabiana Barros foi contratada em uma loja no centro de Brasília. Para ela, o cargo com carteira assinada representa tranquilidade.
Eu acredito que a vantagem ela é muito boa, porque além de ter os benefícios que a própria empresa fornece, que é o 13º, as férias, então assim, é muito bom.
O rendimento médio do brasileiro também subiu, como explica o subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Fazenda, Rafael Ramires Leão.
O rendimento médio real dos trabalhadores no trimestre foi de R$ 3.726, uma alta de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. E na comparação com 2022, esse rendimento está 20% mais alto, um avanço que mostra que a queda no desemprego veio acompanhada de ganho real no bolso do trabalhador.
A taxa de ocupação medida pelo IBGE leva em conta empregados com ou sem carteira assinada, funcionários públicos, trabalhadores domésticos e trabalhadores que atuam por conta própria. O número de brasileiros ocupados chegou a 102 milhões e 700 mil, uma alta de 0,5% em relação ao trimestre anterior, o que representa 558 mil pessoas a mais incluídas no mercado de trabalho. Reportagem Luana Karen.
O governo do Brasil trabalha para tentar atualizar o teto dos microempreendedores individuais.
Durante participação no programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, explicou que um projeto de lei será enviado ao Congresso e prevê atualização entre 2027 e 2028.
A gente está trabalhando aqui com a perspectiva de atualizar esse teto para um patamar aí entre 130 e 140 mil, que é mais ou menos a reposição da inflação. Isso é absorvível desde que isso seja feito de maneira escalonada, entre 2027 e 2028. Fazendo isso de forma escalonada, a gente consegue absorver nas contas públicas, a gente consegue inclusive cumprir todo o nosso regramento orçamentário e fiscal.
Criação de gado irregular, garimpo ilegal e desmatamento em área de conservação.
Todos esses crimes foram desarticulados em uma operação do ICMBio no estado do Pará, que terminou essa semana.
Durante a ação de fiscalização, o órgão encontrou fortes indícios de criação clandestina de gado dentro da estação ecológica da Terra do Meio.
Uma área de proteção ambiental que abriga diversas plantas e animais, como o macaco-aranha da testa branca, que está em perigo de extinção. Essa é a estação ecológica Terra do Meio, localizada entre os rios Xingu e Iriri, no Pará. Foi nessa importante área de proteção ambiental que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade realizou a Operação Pasto Nulos para acabar com o desmatamento ilegal, a criação de gado irregular e o garimpo ilegal. A ação começou no dia 3 de junho e foi marcada por resistência dos invasores, que ameaçaram policiais, destruíram pontes e tentaram furtar o gado apreendido. Ao todo, foram aplicados 6 milhões e 500 mil reais em multas, além de bens retidos, como escavadeiras, trator, motocicletas e motores estacionários. Fiscais também apreenderam ouro ilegal e mercúrio, que é um metal altamente tóxico que contamina água, peixes e seres humanos, e 436 cabeças de gado, que agora terão outro destino, como explica o presidente do ICMBio, Mauro Pires.
E esse gado depois foi destinado para programas sociais, né? Para combate à fome, para a merenda escolar, né? De escolas municipais, também para hospitais, é importante dizer.
De acordo com Mauro Pires, os criminosos eram reincidentes, já tinham sido multados e foi encontrada uma grande rede de atividades ilegais.
Não se trata ali de um pequeno produtor que tinha duas, três vacas de produção leiteira ou para sua família. A gente estava falando de uma rede clandestina de criação de animais em áreas protegidas e prejudicando aqueles produtores que seguem as regras. Aquele produtor que vacina os seus animais, registra os seus animais no órgão sanitário estadual.
Além do ICMBio, a Operação Pasto Nulos contou com o apoio da Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Militar do Pará e IBAMA. Reportagem Raquel Mariano.
O INSS inaugurou hoje a 7ª unidade do PrevBarco, a agência flutuante da Previdência que leva atendimento a comunidades afastadas dos centros urbanos.
O novo PrevBarco foi inaugurado em Belém, no Pará, e vai atender municípios do arquipélago do Marajó e do Amapá.
Uma nova agência flutuante do INSS foi inaugurada nesta sexta-feira em Belém, no Pará. O PrevBarco Belém 2 vai levar serviços previdenciários e assistenciais a comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas de difícil acesso no Marajó e no Amapá. Os atendimentos ocorrem de forma direta, sem a necessidade de agendamento prévio. Durante a solenidade, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, revelou o impacto pessoal que a iniciativa causou em sua gestão.
Esse PrevBarco, desde quando nós tivemos o primeiro contato na Previdência Social com a política do PrevBarco, foi uma coisa que me emocionou, chamou minha atenção e fez com que eu quisesse me dedicar a aumentar o número de PrevBarcos e a fortalecer essa política.
A presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, defende que a nova estrutura flutuante consolida uma previdência social mais inclusiva e acolhedora.
O PrevBarco é, acima de tudo, um símbolo. Símbolo do Estado que através da Rios para chegar às pessoas. Símbolo de uma gestão que não espera o cidadão. Que vai para ele e garantir que nenhum brasileiro fique para trás.
O modelo operacional destaca-se por ser resolutivo, ou seja, ele permite que o cidadão saia com o resultado do requerimento na hora. O tratorista Isaías Rosário da Silva, de 65 anos, conseguiu a concessão da aposentadoria diretamente no barco e celebrou a agilidade do serviço.
Foi feliz porque já estou com a carta já aposentado. Vai ajudar bastante, é minha palavra, né? E agora foi maravilhoso.
Com a chegada do Belém 2, o Ministério da Previdência Social eleva para 7 o número de PrevBarcos em atividade simultânea nos rios da região norte. Reportagem Pedro Sardinha.
O Ministério das Relações Exteriores confirmou as mortes de uma brasileira e um brasileiro entre as vítimas dos fortes terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira.
O Itamaraty afirmou em uma rede social que está prestando assistência consular às famílias das vítimas.
Hoje, uma missão humanitária do Brasil partiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Maracay, na Venezuela.
Foram enviados cães farejadores e equipamentos especializados para busca e resgate urbano, além de equipes e materiais médicos para cuidado das vítimas.
O Brasil enviou nesta sexta-feira ajuda humanitária para a Venezuela. A aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira decolou de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Macaray, na Venezuela. Foram enviados médicos, cães farejadores e equipamentos especializados para apoiar a Venezuela após os terremotos da última terça-feira. São 12 toneladas de material de apoio e uma equipe de busca e resgate urbano, que reúne profissionais da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa Civil, de militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, São Paulo e do Paraná, além de especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A missão humanitária brasileira é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Priscila Machado, para a Voz do Brasil.
De acordo com o último balanço divulgado pelo governo da Venezuela, 920 pessoas morreram e mais de 3 mil ficaram feridas.
Ainda segundo o governo venezuelano, mais de 4 mil pessoas estão desalojadas e mais de 300 edificações foram afetadas.
Agora há pouco, a Força Aérea Brasileira informou que um hospital de campanha da Marinha do Brasil será transportado neste sábado para apoiar a Venezuela após os terremotos registrados na última quarta-feira.
A FAB disse que a aeronave KC-390 Millennium vai transportar, além de estrutura do hospital, equipe médica que prestará apoio aos venezuelanos.
A decolagem está prevista para as 8 horas da manhã, horário de Brasília, na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.
Um estudo promovido entre pacientes com obesidade grave ou associada a outras comorbidades, como hipertensão, vai medir os impactos de canetas emagrecedoras à base de semaglutida sobre o Sistema Único de Saúde.
Anunciado hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o estudo vai ser feito ao longo dos próximos 2 anos, com 250 pacientes do Grupo Hospitalar Conceição, do Rio Grande do Sul.
O ministro explicou que um dos objetivos é observar as vantagens da aplicação da medicação para o SUS e para os pacientes que por vezes não estão aptos à cirurgia bariátrica, por exemplo.
Pessoas que estão esperando na fila de cirurgia bariátrica, mas que não têm condições clínicas sequer de fazer a cirurgia. Então, se pacientes que estavam esperando conseguem reunir as condições clínicas para fazer a cirurgia bariátrica, ou mesmo se tem um impacto a ponto de reduzir a necessidade de fazer a cirurgia bariátrica. Como também nós vamos observar pacientes que têm obesidade e comprometimento cardíaco. Então, o que isso tem de impacto nesses pacientes?
Padilha destacou também que a adoção das canetas emagrecedoras como protocolo permanente do SUS contra a obesidade e outras doenças depende da produção da medicação no Brasil.
Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso a partir da pesquisa feita pelo Vigitel do Ministério da Saúde, que faz a vigilância nas capitais do país, e um quarto da população brasileira que estão obesas. Então, nós estamos falando de dezenas de milhões de pessoas. Toda vez que você fala medicação para larga escala de uso no SUS, você tem que conseguir produzir no Brasil, ou senão você não tem sustentabilidade dessa oferta.
A pesquisa será realizada com recursos transferidos ao hospital pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, provenientes de aporte financeiro da produtora do medicamento.
A educação pública brasileira avançou em indicadores importantes.
A taxa de reprovação no ensino médio e de abandono escolar caíram em torno de 60% em 3 anos.
Por outro lado, aumentou a taxa de aprovação dos estudantes.
Resultados do censo escolar divulgados hoje pelo Ministério da Educação
contribuíram para o resultado um conjunto de políticas públicas, com destaque para o programa Pé de Meia.
Mais estudantes permanecendo na escola, passando de ano e concluindo o ensino médio. É o que mostram os dados do censo escolar divulgados pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira. Entre 2022 e 2025, a reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar diminuiu 61%, enquanto a distorção idade-série, indicador que mede o atraso escolar, foi reduzida em 28% em 3 anos. No mesmo período, a taxa de aprovação aumentou 11%. Uma revolução na educação brasileira, avaliou Leonardo Barchini, ministro da Educação.
Para todos os indicadores, a gente teve uma melhoria significativa que a gente há muito tempo não via. E pela primeira vez, esses 3 indicadores estão juntos. Diminuição do abandono, diminuição da repetência e diminuição da distorção. A gente, em história recente do Brasil, nessa revolução que a gente fez nas últimas décadas de botar todo mundo para dentro da escola, a gente não tinha visto que esses fatores concomitantemente melhoraram no país.
De acordo com o Ministério da Educação, os resultados refletem um conjunto de políticas voltadas à permanência dos estudantes na escola. Entre elas, o programa Pé de Meia, que oferece incentivo financeiro para que alunos do ensino médio frequentem as aulas, concluam os estudos e participem do Enem. Foi o que destacou o ministro Leonardo Barchini.
A retomada dos programas do MEC, dinheiro direto na escola, a melhoria da alimentação escolar, do recurso para alimentação escolar, para o transporte escolar, tudo isso contribui para um conjunto de melhorias que nós vislumbramos nos últimos 4 anos. Mas eu poderia dizer que o Pé de Meia é o carro-chefe dessa política toda de melhoria que foi implementado desde 2023.
O censo também aponta avanços em outras áreas da educação. As inscrições de concluintes da rede pública no Enem cresceram 46% entre 2022 e 2025.
A educação em tempo integral passou de 15% para 25,8% das matrículas, atendendo quase 9 milhões de estudantes. E o número de escolas com internet para uso pedagógico aumentou 43,7%, beneficiando cerca de 24 milhões de alunos. Os resultados são confirmados pela PNAD contínua do IBGE. Em apenas um ano, aumentou o número de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio e caiu a proporção de estudantes fora da escola. Reportagem Pablo Mundim.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Quando obras visuais não são cuidadas, cores se desbotam, traços se perdem e até o mais importante, pode se apagar aquilo que as obras representam para a história.
Por décadas, isso ocorreu com o mural de 15 metros que habita o nono andar do edifício sede do Ministério da Educação em Brasília.
A obra da artista carioca Gilda Reis, batizada de Educação, é um retrato das desigualdades do país e um lembrete de que o conhecimento é o caminho para a justiça social.
Na reportagem especial de Thaís Antônio, você vai saber como a restauração desse mural é também um resgate do direito à memória.
Uma obra marcada pela passagem do tempo, mas que passou por meses de restauração para recuperar suas cores, formas e a identidade artística originais. O mural Educação fica no nono andar do edifício sede do MEC em Brasília. Produzido nos anos 60, a convite de Oscar Niemeyer, o mural de 15 metros quadrados integra o projeto original do prédio e retrata desigualdades sociais brasileiras, destacando a educação como instrumento de transformação. A obra é da artista carioca Gilda Reis Neto. A filha de Gilda, Marta Reis, participou da cerimônia de entrega do painel restaurado. Ela não conhecia o painel pessoalmente, mas relembra que ouvia a mãe se queixar do estado em que a obra se encontrava.
Ela sonhou em ver esse painel restaurado. Ela passou muitos anos fora do Brasil. Quando ela voltou, ela veio a Brasília e ela disse: alguém tem que fazer alguma coisa, não pode deixar.
A restauração do painel contou com a participação de mais de 30 pessoas da Universidade Federal de Pelotas. Um trabalho complexo que envolveu muita pesquisa e inovação, como lembra a professora Karen Caldas, que atuou ativamente durante o processo.
Esse é um painel que tem uma simbologia gigantesca. Ele fala de inclusão, ele fala de educação, ele tem tudo a ver também com um projeto de pensar a educação como base.
João Ribeiro, servidor do MEC, se impactou em encontrar a obra desgastada quando entrou para o quadro do Ministério há mais de 20 anos. Desde então, acompanhou e defendeu a ideia de ver a restauração acontecer. Agora, ao acompanhar o resultado final, João conta que a emoção falou mais alto.
Essa utopia de Brasília, essas realidades que são mostradas aqui, nessa inclusão, nessa tentativa de inclusão, de construir uma sociedade democrática, essa ideia da democracia que a gente precisa construir diariamente, né?
O processo de restauro do mural preserva uma obra que atravessa décadas e ajuda a contar parte da história do Ministério e também de Brasília, como destaca o ministro da Educação, Leonardo Barchini.
Essa reinauguração dessa obra de arte é um dia muito marcante, especialmente para mim, e desde o começo vim aqui visitar o nono andar e ficava matutando por que que esse painel estava tão escondido e tão maltratado. Hoje é um dia de muita emoção para nós e para todos aqui que são servidores do MEC, que estão aqui há muito tempo.
A reinauguração encerra uma trajetória de abandono da obra que chegou a ficar coberta por tapumes. Em 1992, técnicos do IFAM redescobriram o mural já deteriorado. Na época, uma tentativa de restauração não avançou e o Ministério optou apenas por proteger o mural com portas de vidro. O processo de restauro começou em 2025 e foi concluído este ano com suas características originais. Reportagem Thaís Antônio.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite.
A voz.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Justiça em números 2026. Estoque de processos cai e ano de maior demanda da série histórica.
STJ determina a criação de plano para a atuação da PM paulista em manifestações públicas.
Justiça do Trabalho determina que a empresa recontrate tratorista demitido após voltar de internação psiquiátrica.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O Poder Judiciário encerrou 2025 com 75 milhões e meio de processos em tramitação, segundo dados consolidados do relatório Justiça em Números 2026, apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça.
O resultado representa redução de 3 milhões e 400 mil processos em relação ao ano anterior e deixa o acervo em patamar inferior ao registrado entre 2020 e 2023, período em que chegou a 84 milhões e 300 mil processos.
Os dados evidenciam que a redução do estoque processual ocorreu de um ano de alta demanda. Em 2025, ingressaram 40 milhões e 900 mil processos judiciais, 1 milhão e 400 mil a mais do que em 2024. Esse foi o maior volume de casos novos da série histórica iniciada em 2009.
O relatório também traz dados sobre a presença do judiciário no território nacional. Dos 5.571 municípios brasileiros, quase metade são sedes de comarca na Justiça Estadual.
STJ determina que o Estado de São Paulo apresente protocolo para a atuação da Polícia Militar em manifestações públicas.
O plano deverá ser apresentado em 60 dias corridos após a elaboração de diagnóstico inicial. Fátima Uchoa.
Entre as diretrizes do plano está a proibição do uso de armas de fogo fora das hipóteses legais. Caberá ao juízo da execução aprová-lo e acompanhar a implementação. A decisão da primeira turma do STJ atendeu a pedido da Defensoria Pública de São Paulo, que apontou abusos da PM durante manifestações como detenções indevidas, uso excessivo da força, de bombas de efeito moral e balas de borracha sem justificativa. O colegiado concluiu ser legítima a intervenção judicial no caso, pois a omissão do Estado em regulamentar e controlar eventuais excessos da PM e não há protocolo atual com parâmetros de atuação policial em manifestações públicas. O relator foi o ministro Paulo Sérgio Domingues.
A empresa deve recontratar tratorista demitido após voltar de internação psiquiátrica.
Para a Justiça do Trabalho, a demissão foi discriminatória. Marla Lacerda.
O trabalhador foi afastado das atividades por orientação médica, após quadros severos de depressão. 8 dias após retornar ao trabalho, foi dispensado. O reconhecimento de demissão discriminatória foi negado em primeira instância, mas o TRT reconheceu a gravidade da doença e condenou a empresa ao pagamento de R$ 6.000 de indenização e a reintegrar o tratorista. A discussão foi levada ao TST. O colegiado manteve a condenação, porque teria havido preconceito por parte da empresa, o que já é de entendimento do TST sobre casos que envolvam doenças psiquiátricas graves, como é o caso do trabalhador.
Estão abertas as inscrições para a 30ª edição do curso para candidatas eleitorais Edição Brasil, voltado à formação de mulheres que vão disputar as eleições gerais de 2026.
A ideia é fortalecer a participação feminina na política. Adriana Carrara.
O curso será realizado em formato híbrido. Nos dias 8 e 9 de julho, as atividades presenciais acontecem em Brasília. Já a etapa virtual será realizada no dia 17 de julho. Ao todo, serão selecionadas 480 candidatas para a modalidade online e até 100 participantes para a etapa presencial. O curso para candidatas eleitorais é promovido pela Comissão Interamericana de Mulheres da Organização dos Estados Americanos, em parceria com a Escola de Governo da OEA e a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, com apoio do Tribunal Superior Eleitoral e do Governo da França. A abertura do evento será transmitida ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho por meio de formulário que está disponível no site tse.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avançam medidas para combater evasão escolar de pais e mães jovens.
Projeto sobre atendimento médico em instituições para idosos gera debate no Senado.
Senadores manifestam solidariedade às vítimas de terremotos na Venezuela.
Boa noite.
Boa noite.
A evasão escolar provocada pela maternidade, paternidade e parentalidade precoce pode ganhar um novo enfrentamento no país. Avançou no Senado um projeto que estabelece uma série de medidas para garantir a permanência de estudantes na escola nessa situação.
Entre as ações previstas está a obrigação de as instituições de ensino oferecerem condições adequadas para o aleitamento materno. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Direitos Humanos impõe às redes de ensino o dever de criar condições específicas de acolhimento para que a gestação ou a chegada de um filho não signifiquem um fim dos estudos para jovens. A proposta prevê a formação de uma rede de proteção para evitar que mães, pais ou mesmo pessoas próximas responsáveis por crianças pequenas sejam privadas da formação escolar. A relatora, a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, defendeu as medidas.
A falta dessa proteção, sabemos bem, cria pessoas que algumas das capacidades mais necessárias para a vida social, entre as quais se contam o aprendizado de padrões éticos, universais e racionais, algo diferente daqueles aprendidos no ambiente familiar, bem como a educação científica necessária como fundamento da qualificação da mão de obra, o que será imprescindível para que o futuro adulto possa adquirir bom padrão de vida.
O projeto, que já havia sido aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, seguiu para a Comissão de Educação.
E o tratamento da hemofilia no Brasil ainda esbarra em desafios importantes, especialmente nas desigualdades de acesso a medicamentos e terapias mais avançadas entre as diferentes regiões do país.
Esse foi o tema de uma audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que buscou discutir formas de ampliar e qualificar o cuidado oferecido aos pacientes. Repórter Marcela Diniz.
O tratamento preventivo básico é oferecido no SUS e recentemente foram incorporados medicamentos mais tecnológicos e menos invasivos para alguns tipos de hemofilia, doença que afeta a coagulação do sangue. O Brasil é referência internacional no tratamento da doença, mas o acesso ainda não é equitativo. Pessoas que vivem longe de capitais ou regiões metropolitanas são as mais prejudicadas, segundo a presidente executiva da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, Indianara Galhardo.
Chega lá, olha, não tem a dose total do mês, tem a dose da semana e volta para casa e tem que ir toda semana e geralmente o hemocentro não notifica antes o paciente.
A inclusão da hemofilia na Política Nacional de Doenças Raras e a construção de uma linha de cuidados no SUS foram outras reivindicações apresentadas durante a audiência. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, se comprometeu a elaborar um documento sistematizando essas demandas.
Nós vamos elaborar no Senado, como desdobramento dessa audiência pública, também um documento da linha de cuidados, ciclo da vida. Ciclo da vida é o acompanhamento de políticas públicas e precisamos avançar para coisas novas.
O Programa Nacional de Coagulopatias Hereditárias acompanha atualmente 35.852 pacientes. 34% deles têm hemofilia do tipo A, a mais comum, e 6% hemofilia do tipo B.
E o projeto que garante atendimento médico em instituições de longa permanência para idosos foi tema de debate na Comissão de Direitos Direitos Humanos do Senado. A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, recebeu críticas de todos os participantes da audiência.
As preocupações giram em torno da forma como o texto foi construído e dos impactos da medida na rede de cuidados aos idosos. Repórter Márcio Maturana.
O projeto foi criticado por todos os debatedores. O texto determina que esses estabelecimentos atuem em conjunto com o Sistema Único de Assistência Social e com o Sistema Único de Saúde. Foram apontados problemas pela representante do governo, Daniela Jenkins, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Caso isso passe, a gente vai ter um resultado absurdo, desastroso, né? E também aumentar a desigualdade. Por quê? Porque se a gente não tem um serviço público, quem depende de serviço público não vai ter acesso. Agora, quem pode pagar, vai ter.
A presidente da comissão, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, quer debater mais o assunto.
Escrever um texto sem ouvir realmente quem precisava ser ouvido. E eu tô sentindo o peso da minha responsabilidade agora.
Depois da Comissão de Direitos Humanos, o texto precisa ser analisado ainda na Comissão de Assuntos Sociais.
E está pronto para ser analisado pelo plenário do Senado um projeto que obriga órgãos públicos de proteção e defesa do consumidor a oferecer atendimento à distância, preferencialmente pela internet. Pelo texto, o poder público fica obrigado a garantir à população acesso a esses serviços para o recebimento e processamento de representações e denúncias.
De acordo com a relatora da medida, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a falta de atendimento digital